Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Merigo, esse é o Braincast número 499. Estou aqui com Ana Freitas. E aí, Ana, tudo bem?
Tudo bem, Carlos. Tô meio sem voz, mas estou aqui, né?
O que importa são os seus pensamentos, Ana Freitas. Sua voz pode vir do jeito que vier.
Isso aí, tá certo.
Iago Vinícius, e aí, Iago? Como vai?
Eu, assim como Larissa Tomásia, tô por aí espalhando fake news, mas espalhando verdadeiras também.
Ah, excelente.
E aí, Luiz Iassuda, tudo bem?
Fora do ilho.
Eu vou atrair. Trazendo futebol pra pauta. Acho que é importante, hein? A gente vai ter que criar uma nova editoria.
Eu não entendi, essa piada. Fiquei feliz que o Carlos contextualizou pra
esportes.
Mim que ele gosta de futebol.
Esportes, esportes. É esportes.
Repertório que eu não possuo mesmo.
Muito bem. E temos aqui um convidado incrível, Chico Cruz, que é diretor executivo do Internet Lab. E aí, Chico, tudo bem? Se apresenta aí pra nossa audiência.
Fala, pessoal. Bom prazer estar aqui com vocês. Conversar de uns assuntos fáceis, tranquilos.
Isso aí.
E sem nenhum tipo de controvérsia, né? Que a gente vai conversar hoje.
Exato.
Eu sou diretor executivo do Internet Lab, que é o Centro de Pesquisa em Direito e Tecnologia. E além disso, estudo o assunto. Fiz mestrado e doutorado nesses temas que a gente vai conversar, que são os temas de regulação da internet.
Perfeito, olha só. Então, só pessoas gabaritadas aqui pra gente falar, talvez, né, do PL das fake news, que talvez não devesse nem ter esse nome, porque trata pouco de notícias falsas, né? E mais a respeito... Já começou. E mais a respeito de crimes aí cometidos na internet. Mas o que interessa é que, apesar da votação do projeto ter sido adiada, né, nessa última terça-feira, é uma discussão que tá longe de acabar, né? A gente, como sociedade, enfim, ainda tem muitos pontos para discutir. Com certeza esse tema vai voltar à pauta aí para ser votado. E aqui nesse Braincast a gente vai discutir um pouco dos impactos aí do PL das fake news, né? O que essas questões todas relacionadas à liberdade de expressão, identificação dos usuários, fiscalização, remuneração de conteúdo jornalístico, direito autoral, enfim, tudo que o projeto apresenta e representa aí com seus vários pontos controversos e o poder aí das plataformas, né, diante disso, tá? Mas antes, acesse podcasts.b9.com.br para você ouvir vários dos nossos podcasts aqui da nossa rede B9, ou procure por B9 aí no seu aplicativo favorito, tá? Estamos em todos eles, inclusive no YouTube agora. Se você acessar youtube.com/B9, você pode ouvir e assistir o Braincast por lá, quando tiver Braincast em vídeo. Não é o caso desse, tá? Estamos gravando remotamente, mas da semana que vem, Braincast 500 é especial. Estaremos reunidos ao vivo e a cores em 3D.
Se você está dormindo, pare de dormir agora, porque é uma coisa muito especial vai acontecer na sua vida.
Exatamente, um número redondo tá chegando aí, que é o Braincast 500. Então, fique ligado, tá? E também, torne-se assinante do Braincast lá em b9.com.br/assine para você fazer parte da Braincasteria Gourmet, que é o nosso grupo fechado, exclusivo, personalité lá no Telegram. Quando o Xandão, né, deixa o Telegram estar no ar, tudo depende dele. Se ele não quiser, a Braincasteria cai, né? Talvez ele seja...
Não, não é Nina, não. Só não? Pra quem não usa VPN. Carlos.
Quem seguiu dicas de Luiz Iassuda em Braincasts passados...
Pra quem usa VPN, a Braincasteria esteve no ar esse tempo todo.
Perfeito.
Primeira fake news que a gente derruba hoje. VPN não é crime, tá, gente? Você não vai ser preso por usar uma VPN. Você só vai mudar a sua configuração.
Então é isso. Você faz parte da Braincasteria Gourmet e tem acesso aos nossos Braincasts secretos, né? Que são episódios exclusivos para os nossos assinantes. Então é só acessar b9.com.br/assine para você descobrir como fazer parte. Tá bom? Então é isso.
É isso!
Música. E aí, ouvintes do Braincast, hoje quero apresentar aqui para vocês um patrocinador que inova nos negócios de verdade. Tô falando da Stone. Lembra do último BBB? Que, aliás, acabou de acabar, né? A Stone foi uma das principais patrocinadoras e botou para girar com o maior prêmio da história do programa. Mas isso foi só uma parte do trabalho deles. A Stone leva tecnologia de ponta para os varejistas brasileiros, em todos os segmentos. Imagina uma integração perfeita entre maquininhas, conta empresa e softwares de gestão. A Stone oferece isso e muito mais, com taxas de venda personalizadas e conta PJ sem anuidade. É tecnologia feita no Brasil para os negócios que fazem o Brasil girar. E olha só, a Stone valoriza a tecnologia humana. E é por isso que o atendimento da Stone se destaca no mercado. Sabe quando você liga para uma empresa e fica ali pendurado no telefone, tendo que ouvir música, intermináveis gravações? Pois é, com a Stone é diferente. Você liga em apenas 5 segundos, um ser humano te atende, tá? Eu falei 5 segundos. Além disso, consultores de negócio visitam o seu estabelecimento para entender como que a Stone pode te ajudar a vender mais e melhor. Então é isso. Se você gostou da ideia de impulsionar o seu negócio com a Stone, visite stone.com.br ou baixe o app e abra sua conta empresa gratuita hoje mesmo, tá? Você pode pedir a sua maquininha por lá mesmo, pelo app, e receber em até um dia útil. Stone, bota pra girar. Vamos pra volta? Volta! Muito bem, vamos lá, para onde começar, né, com essa discussão toda, são muitos temas num só, mas eu queria começar com a controvérsia que eu trouxe lá no começo, né, na introdução desse programa, que eu falei que a PL, que o PL, né, o projeto de lei,
o PL,
não confundir com o partido PL, mas o PL, o projeto de lei, das fake news.
Apesar de eles terem muito a ver, ambos.
Tem muito a ver, exatamente, tem muito a ver. Tem muitos grupos a favor, muitos grupos contra, né? E um deles é justamente o PL, o partido. Eu queria entender com vocês se é justo a gente chamar de PL das fake news, porque eu acho que dá um entendimento errado, né? Quando a gente fala que vai controlar, é um projeto para controlar desinformação e fake news, mas quando a gente vê o projeto, não é bem isso que tá lá, né? A gente tá falando de coisas que são crimes tipificados e etc e tal, e não exatamente a discussão que é muito mais cinzenta do que pode tá aí, né, na notícia falsa ou não, né? Na desinformação ou não. É verdade isso? Verdade isso ou eu tô falando bobagem?
Vocês sabem qual é o... Bom, já vou começando aqui, já entrei rasgando, né?
Faça isso.
Mas vocês sabem qual é o nome inteiro da lei? Porque esse é o apelidinho dela.
Ah,
né?
É verdade, esse é o apelidinho.
Olha, tem nome e sobrenome completo.
Tem. Das fake news, de Orleans e Bragança, Ferreira...
Exatamente, de Souza, não, tô zoando. Mas o nome da lei... É, tá dentro desse projeto, né? Não virou lei ainda, mas se virasse lei, ela teria um nome. O nome é Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet.
Bonito.
Não tem fake news no nome. É que nem aquele amigo que atende por outro apelido, que não está incluído no próprio nome.
Sim.
Nome fake news é uma fake news, isso que é incrível, né?
Não, eu não diria que é uma fake news, porque, enfim, falou sobre isso em algum momento, trouxe o assunto da desinformação em algum momento, o texto inicial tinha disposições sobre isso, vale lembrar, né? O texto inicial começou no Senado isso aí, em 2020, a gente ainda estava na pandemia. Quem botou o texto para jogo foi o senador Alessandro Vieira, do Sergipe, que é um ex-delegado e que, enfim, tinha se elegido há pouco tempo, assim, aí ele propôs essa lei, tinha desinformação lá. E o projeto foi aprovado no Senado em 2020, ainda com menções à desinformação. Ele só foi, enfim, chegar nesse projeto que a gente tem hoje discutindo, que tem muito pouca menção, na verdade, não tem menções à desinformação ou a fake news explicitamente, depois que ele tramitou na Câmara, né? Então a gente tá falando de um processo longo, sabe? O negócio foi mudando o caminho. Mas é aquela coisa, o apelido fica, especialmente do ponto de vista jornalístico, né?
É
muito mais fácil botar PL das fake news do que botar PL 2630 de 2020, né?
É, da perspectiva comunicacional, embora seja mais longo, um nomezinho tipo pele da responsabilidade das plataformas é muito mais apetitoso para as pessoas falarem, parece responsabilidade, parece bom. Lógico. Todo mundo tem que ter responsabilidade.
Eu quero apoio responsabilidade, isso. Né? Quem que vai
eu
ser
eu quero
contra?
Responsabilidade para todo mundo, da responsabilidade. Só uma pequena reflexão.
A questão de ter ficado em fake news é bastante prejudicial mesmo. Acho que no fim dessa rodada toda, a própria imprensa pode fazer esta reflexão, porque tá discutindo.
Você tá cobrando demais, Luiz Assuda. Você quer reflexão da imprensa?
Vamos lá, essa é uma reflexão bem mais tranquila de ser feita.
Tá
vai.
Bom, tá bom.
Acabou, voltando ao caso futebol, mas acabou de ter um grande meia-culpa da imprensa em relação ao caso Cuca, vai. Então, talvez role em relação a isso. Aí eu tô dando aqui uma sincera opinião mesmo, carece de um estudo mais aprofundado. Mas fake news me parece que entrou já num campo semântico da opinião. Sabe, uma coisa meio... Eu tava discutindo isso com amigos outro dia, assim, de... As pessoas pararam de falar, o que você tá falando é mentira, é falso. E aí chamam de fake news, que quer dizer a mesma coisa, mas não quer, porque as pessoas não falam inglês. Então, vira aquela coisa de, não, essa é a sua opinião, entendeu? Que isso é uma fake news.
Uhum.
Você está atribuindo uma adjetivação a essa importante notícia. Me soa um pouco, acho que a interpretação das pessoas em relação a fake news está nesse campo, e aí um PL chamado, né, PL das fake news, né, eu acho que contribuiu muito, muito pouco aí ao entendimento das pessoas sobre as fake news em si. Sobre o que trata a lei, com certeza, aí ficou bem pior.
Eu acho que, tipo, no geral tem isso, sim, mas também tem o fato de que a população em geral considera, é o que você falou, assim, a população em geral considera fake news como uma coisa mais inofensiva do que deveria ser. Tipo, é um problema muito mais tenso. Acho que a gente já tocou nisso em alguns braincasts. Mas se a gente, né, acho que primeiro falando da ótica de... É a ótica de comunicação mesmo, de propaganda. Tipo, se você quer aprovar um PL, você precisa do apoio da opinião pública. E exato. O nome desse PL, ele tá conectado a uma coisa que as pessoas não se importam tanto assim. Acho que... E esse projeto mudou, né? Então, esse projeto tem outras características. Inclusive, eu ia pedir pro Chico falar um pouco dessas mudanças, porque até pra mim, que trabalho com isso, ficou bem difícil acompanhar, porque eu sei que o projeto ficou, tipo, principalmente nas últimas semanas, né? Parada ganhou um monte de mudança e eu nem sei mais a cara que tem o projeto, né? Tipo, ninguém, não sei como é que ficou essa versão final, não sei se alguém sabe fora dali, enfim.
Que nem vai ser a final, né? O Orlando Silva já deixou bem claro.
É. Bora lá fazer um geralzão, então.
Vamos. Eu só queria, Chico, antes de você entrar, só complementar esse ponto. Fazer um alto jabá nosso aqui com dois indicação de dois braincasts. O primeiro é o braincast 458, que é o braincast sobre crise da confiança. Lá, a Ana que tá aqui presente, ela faz uma distinção muito boa da diferença entre fake news e desinformação, porque fake news engloba um monte de outras coisas. Engloba informação imprecisa, engloba informação manipulada, informação verdadeira que aparece como falsa. Então, acho que vale se deter um pouco nisso. Pra você entender qual que é o problema da gente jogar... O problema dos termos, né? A guerra tá muito voltada à guerra dos termos também. E aí uma outra indicação nossa é o Braincast 411, CPI da Covid, com a participação do próprio senador Alessandro Vieira. Ele veio aqui, então já tinha esse acúmulo da CPMI. Inclusive, queria saber, Chico, depois, se o quanto desse PL é acúmulo da CPMI de 2019. E ele já ele veio aqui no furacão da CPI de 2020, porque era uma CPI completamente afundada, ninguém sabia o que estava acontecendo, embora tava todo mundo vendo o dia inteiro. Então foi essa a nossa pergunta. Como é que tá todo mundo vendo e ninguém sabe o que tá passando, assim? Então acho que é só pros ouvintes mesmo complementarem essa discussão, porque ela se aprofunda um pouco mais, assim, e a gente não sai do nosso mérito. Agora vai falar o especialista. Fala, especialista!
Muito bem. Iago, o arquivo vivo do Braincast aqui.
Boa!
Não, mas eu acho que são duas dicas imperdíveis. Eu acho que a gente tem que se preparar para engajar nesse debate, que ele não é nem um pouco simples, né? Mas vamos lá, um geralzão. Tentando ser rápido, mas minimamente didático. O PL das fake news, né, o PL 2630, começou lá no Senado em 2020. A gente está falando de uma época de pandemia. A tramitação dos projetos de lei era muito diferente na pandemia. Por quê? Porque estava todo mundo em casa. Né? Então, os senadores também estavam em casa. Então, o rito era muito expresso. E muito por causa da pandemia naquela época, e principalmente por causa do pessoal no Senado e na Câmara, né? É, os líderes do Congresso estarem muito pressionados, né? Pela primeira vez se sentirem muito pressionados, principalmente pela polarização política e pelos, enfim, extremistas, vamos dizer assim, que negavam a Covid e tal, de um dos lados, eles falam, não, vamos votar esse negócio, né? E começou lá no Senado, e no Senado ele foi votado muito rápido, foi votado em 3 meses, por volta dele, né? E foi relatado pelo senador Ângelo Coronel, que, vale dizer, tem como slogan fé, ação e alegria. Que é um...
Três coisas que eu odeio, eu abomino as três.
Eu gosto da alegria. Bom, aí, o projeto tinha qual cara nessa época? Era uma cara muito de olhar para a internet como um lugar para ser controlado e olhar para os usuários enquanto possíveis, né, criminosos. O que simbolizava esse projeto na época era a ideia da rastreabilidade. Vocês talvez tenham lembrado disso aí, né? O que era essa obrigação? Era que todos os aplicativos de mensagem tinham que guardar um registro de todas as mensagens que a gente ia mandar. Qual era a ideia? Tentar pegar a cadeia de mensagens quando tivesse algum crime e tentar achar a primeira pessoa que mandou. Um pouco nesse fetiche de que, tipo, se você vai achar a origem da fake news, né? Mas, assim, a gente sabe que nem todas as notícias falsas e os boatos, eles começam em uma rede e terminam na mesma rede. Eles ficam indo de uma rede para outra, né? Então, além de ser uma coisa muito excessiva do ponto de vista de coleta de dados, porque você vai tratar todo mundo como um potencial criminoso e coletar dados sobre todas as mensagens que todos os brasileiros e brasileiras estavam mandando, né? Mas não necessariamente resolveu alguma coisa. Mas isso passou no Senado. Aí o que aconteceu? Foi para a Câmara. Na Câmara, o presidente da Câmara na época era o Rodrigo Maia, ele falou, olha, vou jogar aí pro deputado Orlando Silva, que era um deputado próximo do Rodrigo Maia, por mais que eles sejam de campos políticos diferentes, e o Orlando Silva começou a trabalhar. Quando ele começou a trabalhar, né, dentro de um grupo de trabalho lá formado nessa época, teve várias audiências públicas, então assim, é verdade que o projeto não foi discutido? Médio. É verdade que ele foi discutido várias vezes, mas talvez os pontos mais recentes não foram tão discutidos assim, que entraram mais esse ano, por exemplo. Mas ele foi um tanto discutido. E o Orlando foi mudando o texto. E eles tentaram votar esse texto em 2022. Tentou levar a plenário. Qual era a cara desse texto que foi levado a plenário? Era uma cara muito diferente. Tratava principalmente de transparência das redes sociais. Então, o que as redes sociais fazem, por exemplo, para remover um conteúdo? Quantos conteúdos elas removeram? Elas têm moderadores, né, no Brasil para fazer essas remoções? Quais são os direitos dos usuários e das usuárias? Né, elas podem apelar se um conteúdo é removido? Então, tinham esse conjunto de regras, tinham muito a ver com o direito das pessoas que usam as redes sociais. Tinha um crime, né, que é disseminar em massa fake news, né, fato sabidamente inverídico contra eleição e integridade física, desde que quando você dissemine, você utilize uma ferramenta por fora do provedor. Se você simplesmente mandar mensagem, não necessariamente é um problema. Mas se você usar uma chipeira, né? Aquela super disparo de mensagem.
Tipo uma ferramenta de escala, né? De mensagem, disparo em escala.
E nesse momento, em 2022, já tinha a remuneração de conteúdo jornalístico. A ideia do relator era assim: se o problema das fake news se resolve com mais informação, eu tenho que privilegiar o jornalismo. Então, ele atendeu um pleito dos veículos de mídia, mas isso é uma polêmica à parte, a gente fala depois. E o texto foi para ser votado também com aquela polêmica da imunidade parlamentar. Então, a extensão da imunidade parlamentar, que é um princípio da Constituição, para as redes sociais, que muita gente fala que vai dificultar que as redes moderem, né, o conteúdo dos políticos, porque, enfim, os políticos vão ter um argumento para ir para o judiciário depois e falar que as redes estavam erradas. Esse projeto já tentou ser votado, mas ele não conseguiu a maioria para a urgência. Então, ele ficou na gaveta. Desde então, 4 coisas aconteceram. Eu vou encerrar a história. 4 coisas aconteceram. Primeira coisa, teve a eleição, que já foi bem treta. Segunda coisa, quem ganhou a eleição? O governo mudou, né? E o governo é importante para uma votação, porque o governo, né, numa votação no Congresso, porque o governo bota coisas na mesa, dá sugestões, né? Tem um peso da base. Terceira coisa, aprovou a União Europeia, né, uma lei para regular as plataformas digitais. Tem muita coisa nessa lei da União Europeia que é novidade, que não tinha exemplo ainda para nessa outra versão, né, que não conseguiu ser votado. E a quarta coisa foram esses episódios graves que envolveram redes sociais recentemente. O 8 de janeiro e os ataques nas escolas. Junto a tudo isso num caldeirão, o projeto volta à tona. E ele volta à tona com outros problemas. Então, aquele texto que foi votado em 2022 teve que ser, vamos dizer assim, atualizado para os problemas de hoje em dia. com o novo governo, com o que aconteceu na eleição e com esses novos casos e com o exemplo da legislação europeia. Qual foi o ponto? O governo falou, quer saber? Vou tentar regular redes sociais depois do 8 de janeiro. O Lira, do seu lado, falou assim, tudo bem, você quer regular, regula, mas manda suas sugestões para o processo que está aqui. Não vai sair regulando sozinho, senão você vai passar, vai pisar no meu pé, né? Porque a função do legislativo é legislar. Aí o governo falou, tudo bem, beleza, vou mandar as minhas sugestões. Ficou trabalhando essas sugestões de janeiro até o final de março. Dia 30 de março, mandou as sugestões para Orlando Silva. Essas sugestões do governo é a parte nova. É isso, é aí que entrou um monte de novidade. Coisa de direito autoral, tal do dever de cuidado, que a gente pode conversar aqui. E aí o relator, como qualquer relator, teve que pegar essas sugestões e filtrar e ver o que dá para ser aprovado com os votos que existem lá. E o Congresso não é exatamente um Congresso super de esquerda, como o relator Orlando Silva. É um Congresso que vai para o outro lado. Então, tem esse termômetro aí que ele que está fazendo. É isso. Essa é a história, vamos dizer assim, crash course do PL.
Muito bem, mas a gente tem, né, Chico, duas opiniões, como sempre, né? Tudo que a gente tem feito no Brasil nos últimos tempos é isso. Tem faltado um pouco do meio termo e da zona cinzenta, né? Vamos usar a palavra proibida, polarização, que é, tem gente que acredita que a nossa...
Você que está em casa, toma um shot agora, tá?
Exato, toma um shot.
Que é o drinking game aqui.
Polarização. Muitas pessoas falam que nosso projeto de lei é um dos mais modernos do mundo, inspirado nas propostas da Alemanha, né, e nas propostas europeias de regulação das redes. E o outro lado diz que, na verdade, isso é uma tentativa de censura, que o governo quer criar o Ministério da Verdade e que quer controlar o que as pessoas falam, que os versículos bíblicos vão ser proibidos das redes sociais. É isso? É uma coisa ou outra?
Eu acho que a gente está descobrindo, né? Olhando pro projeto, vendo o que cada um gosta. Mas eu não acho que é nenhuma coisa nem outra. Não Muito acho bem. Que é o melhor projeto de lei do mundo.
Uhum.
Porque, assim, nem a Europa tem confiança de que o que eles estão fazendo vai funcionar. Tipo, tá todo mundo testando. Tipo, ninguém tem resposta pronta para isso. Mas também chamar de PL da censura é um absurdo.
Sim.
Um absurdo. Porque tem ponto problemático, tem ponto a ser discutido. Claro que tem, né? Mas assim, eu acho que chamar de PL da censura até tenta deslocar o debate de um lugar que ele tem que ficar, que é a gente precisa discutir regulação dessas plataformas. Até elas mesmas dizem que querem ser reguladas. Então, não dá pra gente... Não, toda regulação é ruim. Tipo, vamos tirar isso da frente, né? E aí, tirando isso da frente e falando vamos regular seriamente, então a gente discute no detalhe, né? Não é um projeto fácil de ler, porque é um tema árido. Então, assim, eu acho que muita gente que tá olhando e postando os artigos na internet faz meio que entrando numa bolha que nunca entrou também. Porque até se... Assim, gente, só pra exemplificar, eu fui estudar a lei europeia ano passado, que foi aprovada. Eu demorei uns meses pra entender, na moral, e eu estudo esse assunto faz um tempo. Porque é um assunto novo, um assunto técnico, um assunto árido mesmo. Diz aí, Ana, você ia falar...
Não, eu ia falar que, tipo, eu acho que a gente precisa só meio que separar e ir concordando 100% com você, dizendo não é uma coisa nem outra, mas o fato de que a extrema direita, né, organizada comunicacionalmente, a narrativa que a extrema direita encontrou para brigar com essa PL foi falar que é a PL da censura, isso ia acontecer agora com o texto novo, isso ia acontecer com o texto antigo. Se não fosse PL da censura, ia ser PL de alguma outra coisa. E eles iam promover uma campanha de ataque a esse projeto, porque, de qualquer jeito, mesmo com o texto antigo, esse projeto não servia aos interesses tão colocados para a extrema-direita. Então, acho que foi, tipo, meio que saber que os caras vão encontrar um ângulo, e aí, frequentemente, esse ângulo vai ser amparado por notícia falsa, tipo, vão proibir versículo da Bíblia, por exemplo, para fazer ataque, tá dado. E aí, eu acho que tem uma outra parada que acho que é muito importante enfatizar, tipo... Eu tava falando antes da gente começar a gravar, né? Eu conheço o Chico há muitos anos, desde a época que eu cobria tecnologia no Estadão, faz mais de 10 anos. Uma época que a internet era muito mais ingênua, que a gente tinha uma visão muito mais positiva e otimista, né, da internet como um veículo de promoção de democracia, de promoção de igualdade de direitos, né? E as coisas mudaram muito desde então. Mas pra mim, assim... Eu não me via, por exemplo, há 10, 12 anos num contexto em que eu ia falar, putz, eu acho que plataformas de redes sociais, plataformas digitais são de regulação. Acho que hoje a gente tem outro contexto. A gente tem um contexto em que, de fato, a gente está vendo no mundo os produtos que essas plataformas desenvolvem, por conta da maneira como eles são engendrados, explorando viés cognitivos que são vulnerabilidades humanas, da maneira como a gente pensa, colocando democracia em risco, colocando a própria verdade em risco, gerando crise de confiança massiva, né, em todas as sociedades, cidade ocidental e cidade oriental. Então, eu não vejo outro caminho se não discutir a regulação. E aí, pra mim, quando você falou assim, as próprias plataformas querem ser reguladas, e aí, tipo, e mais, o próprio desequilíbrio de poder que as plataformas demonstraram ter fazendo uma campanha contra a PL, pra mim já demonstra a necessidade de regulação das plataformas. É, se você... Eu vi um exemplo no Twitter agora, tipo, imagina... Então a gente tem a regulação de alimentos pela... A Anvisa regula o que a gente come. E a Anvisa proíbe que você sirva carne estragada. E aí, vamos supor que... Essa lei não foi feita ainda, tá? E aí tem um restaurante vendendo carne estragada, uma grande rede. Vamos pensar aí, não vou citar nomes pra não prejudicar o business do Braincast.
Por favor.
Mas uma grande rede de fast food que tá vendendo carne na data do vencimento, carne estragada. E aí a Anvisa faz uma lei, faz um projeto de... Vai rolar um projeto de lei pra Anvisa poder regular e garantir que restaurantes não possam vender carne estragada. E aí esse restaurante, que tem um poder econômico gigantesco, faz um monte de propaganda, coloca letreiro lá na frente dos restaurantes e da rede fast food pro país inteiro, mentindo, falando que essa lei vai ser muito ruim pra você e que essa lei vai estragar a sua vida. Então, tipo, você tem organizações que estão usando o poder econômico delas pra inclinar a opinião pública e aí, em muitos casos, atropelando as próprias diretrizes das plataformas. Eu vou dar um exemplo prático pra vocês. Em qualquer plataforma de rede social, depois do que aconteceu nos Estados Unidos com Cambridge Analytica e nas últimas eleições aqui no Brasil, se você faz um anúncio e esse anúncio tem qualquer conotação de... Qualquer conotação política, não precisa ser para um candidato, mas está defendendo uma pauta política...
Você tem que assinalar,
esse anúncio,
né?
Ele precisa estar sinalizado devidamente.
Uhum.
Em alguns casos, anúncios que essas plataformas fizeram, inclusive entre plataformas, tipo, sei lá, o Google anunciando na Meta, a Meta anunciando no Google, enfim, não foram devidamente sinalizados, o que significa que você não tem a transparência para ver quanto dinheiro foi investido, em alguns casos. Em outros casos, anúncios foram sinalizados, mas assim, para mim, essa discussão é mega complexa, porque ela envolve o direito das pessoas à privacidade, por um lado, mas direito à privacidade não significa direito das pessoas de cometer crimes livremente. Cometer crimes não é sendo que você não comete só na vida offline, né? Dá pra você cometer crime e conspirar digitalmente. E a gente precisa encontrar meios, investigar essas coisas e achar culpados quando esses crimes são cometidos usando meios digitais. Assim, só tem que eu tô levando a discussão para um lugar menos de lei, tá ligado? E eu sei que, assim, é fácil falar isso, o difícil é pensar, né, uma lei que faça isso, mas, no fim das contas, a gente tá, como sociedade, caminhando cada vez mais para discussões muito mais complexas quando a gente tá falando de regulação de tecnologia, tá ligado?
Eu acho que o mérito dessa discussão da legislação, e se você chegou até aqui e você ainda não percebeu, a gente tende a ser meio pró essa legislação, a gente acha bacana ter essa lei. Eu acho que esgotar o mérito vai ser muito difícil, porque justamente é o que o Chico falou aqui. É um grande trabalho, é um trabalho de anos, é um trabalho que a gente tá descobrindo ainda, a gente não tem como saber a amplitude disso, se isso vai dar merda, se der merda a gente vai ter que refazer, não tem como, é um risco que a gente vai assumir. Porque não dá, a percepção geral é que não dá pra ficar do jeito que tá, porque tá a casa da mãe Joana, a casa do pai João, a casa de todo mundo, assim. Juntos, assim, no mesmo metaverso, no mesmo terreno do metaverso. E aí, eu queria muito chegar num ponto que é como a gente vai disputar esse debate na sociedade, que é um debate que me surpreendeu. Eu já sabia que as pessoas tenderiam a ser meio contra e associar censura, eu esperava isso. Mas me surpreendeu o quanto a gente não consegue convencer as pessoas disso, quanto a gente não consegue falar sobre isso.
Comunicar,
e aí, eu acho,
né,
que pra gente... E aí, acho que pra gente chegar nesse lugar... Antes, até, a gente precisa falar um pouco disso que você trouxe, Ana. Que é do trabalho de ativação muito radical e muito forte. E com muita... com todos os pés no peito. Com todas as garras... Assim, eu senti que as big techs aqui, Google, nomeando. Google e Spotify, enfim. Twitter, principalmente. Botaram completamente as garras de fora de uma forma que aqui no Brasil, pelo menos, eu não tinha visto ser feita. E aí, muita gente questionando, porque assim, contextualizando, se você tá ouvindo isso daqui 6 meses, o Google colocou um banner na home do site, dizendo que o PL vai prejudicar a internet. O YouTube colocou um banner na aba de criadores do YouTube, dizendo que isso ia alterar a forma, eles iam deixar de ganhar dinheiro por conta desse PL. O Twitter, enfim, é o Elon Musk respondendo o Fantástico com cocô, o Elon Musk deixa pra trás, né? Mas Mas as plataformas foram muito pra cima, de uma forma muito coordenada, muito organizada. O lobby no Congresso, a partir das plataformas também, foi uma coisa muito intensa. Elas tinham uma preocupação aqui no Brasil de se mostrarem meio boazinhas, meio a gente é amigo de todo mundo, e isso acabou. Essa boa fase acabou. E aí muita gente questionando até hoje, inclusive colunistas, que são caras de pau, assim, questionando se a gente não tá sendo maldoso de ficar criticando as plataformas e dizendo que isso é abuso de poder econômico. E eu quero dizer, antes da gente começar a comentar isso, que abuso de poder econômico foi uma lei criada lá no passado. A pessoa que criou isso viajou no tempo e viu o que ia acontecer, e ela criou essa lei pra esse momento. Se tem uma coisa que é abuso de poder econômico, foi o que aconteceu essa semana, assim. Foi um escárnio com o povo brasileiro. E aí, eu acho que isso vai dizer muito sobre por que a gente não consegue falar sobre isso na sociedade. Eles estão interditando o debate na sociedade. Então, acho que vale a gente comentar um pouquinho isso pra dizer o risco disso e por que isso não pode, a gente não pode mais deixar isso acontecer. Se gera um problema, correr solto, como estava correndo, quanto à política, quanto à violência dos usuários, isso gera um problema grave, ficou muito mais grave quando é as próprias plataformas que entram de sola nesse ponto, assim. Acho que vale a gente falar um pouquinho sobre isso, pra não ficar parecendo que foi uma ação pontual, só uma campanha de banners que passou.
Essa parte, Iago, antes da, acho que o Chico e a Ana querem falar, mas é a parte que me deixou mais assustado, assim, né? Porque eu tava acompanhando toda a discussão do PL das fake news, meio que de rabo de olho, sabendo que tinha algumas propostas ali que, pra mim, eu também acredito que são necessárias, a gente tem que ter algum tipo de regulação e que isso vai mexer no faturamento das grandes plataformas que dependem de publicidade. Mas, enfim, acho que é uma questão que a gente tem que peitar, assim como nos Estados Unidos você leva o CEO da empresa pra depor no Senado, a gente tem que fazer isso aqui também. Essa galera tem que prestar contas de alguma maneira, e isso tem que ser discutido. Eu não sei em que ponto que a gente vai chegar no final, mas isso tem que ser discutido. Agora, o que foi feito nessa semana foi o que me deixou realmente apavorado, né? Porque não é, no caso do Google, não é nem um banner, é uma frase na home. E isso tem um poder muito grande. Tem um outro, um áudio, um spot sendo veiculado no Spotify. Então, o controle que essas plataformas têm é muito grande, né? Como que eles podem pautar o debate. Eu acho que isso é o que me deixou realmente mais preocupado, assim. E o que acaba provando quase que a necessidade de existir uma regulação, né? Não sei se eu me assustei à toa. Digam aí.
A gente tá diante de um... Por isso que, né, acho que fala do Chico, é muito na linha do tipo, tá, puta, a lei da União Europeia também tá tentando e tá descobrindo o que é genial, o que funciona e o que não funciona. Tipo, a gente tá diante de um contexto de sociedade recente, né, de alguns anos pra cá, que é um contexto óbvio, mas que eu vou repetir, que é o contexto de uma mudança de paradigma e de poder comunicacional. E aí você tem, naturalmente, acho que a gente, né, vem discutindo e a gente entende de maneira mais ampla o quanto é desnivelado, tem um desequilíbrio no poder que essas plataformas têm de alcançar as pessoas, do ponto de vista de mídia, né? Porque, tipo, é isso, você tem aí três grandes plataformas que atuam no mundo todo, que tem, em termos de espaço, vou chamar de espaço publicitário, tá? Mas assim, uma capacidade monstruosa de alcance granular ou massivo, tipo, de qualquer jeito, e até com capacidade de microsegmentação muito sofisticada. E aí o que a gente viu foi essas plataformas todas ligando uma chave para fazer uma campanha conjunta em direção a um tema. A gente viu essa máquina que a gente já sabe que era problemática, que todo mundo, tipo, o Chico, né, pesquisa isso, fala sobre isso, lê sobre isso, é muito galera. É muito... Olha aí, tem um monopólio, né? Porra, tá desnivelado.
E que outros temas eles poderiam se engajar, né, Ana? Que, assim, é isso.
A gente... Exato, a gente viu isso ligado no máximo.
Mas do outro lado, tem o Xandão.
Xandão!
Não, eu tô puxei isso só, porque, assim, é um processo de escalada, né, gente? Um lado vai lá e avança. Aí o outro lado vai lá e usa mais armas que tem. Aí o outro lado vai e usa mais. Enfim, a coisa vai escalando, né? Então, os caras fizeram isso, e aí, enfim, eu considero que a reação do Ministério da Justiça e do ministro Alexandre também alimentou narrativamente o que eles queriam. De que, olha aí, se o governo... Para quem já estava na narrativa do PL da censura, é muito fácil falar assim, ó, olha aí, se o governo sem a lei já faz isso, de ir pra cima da empresa que tá dando a sua opinião, entre muitas aspas, não que eu concorde desse jeito, tá? Mas, tipo, tô entrando na cabeça dos caras. Se o governo já faz isso assim, imagina com a lei.
É, o Telegram tava fora do ar nessa semana, né? É,
então,
eu acho que era um outro ponto. Olha aí o que eles vão fazer, estão censurando, né?
Eu acho que tem uma... Assim, precisava calibrar um pouco essa resposta. Não que, do ponto de vista da discussão de abuso, não exista discussão para ser feita. Eu acho que existe. É, mas eu não sei se isso ajudou, por exemplo, no processo de votação, né? É um tumulto. E aí eu acho que o que o Google fez com isso, né, por exemplo, de jogar na página, eu fiquei pensando no conceito de entropia, que é o grau de desordem num sistema. Quanto mais entropia, mais desordem tem dentro daquilo. O que o Google fez, pensando no poder informacional, Ana, que você estava falando, é jogar um canhão. Tipo, olha aí, todo mundo que nunca ouviu falar disso na vida, PL 2630 na cara de vocês. E aí isso jogou a entropia... Ou seja, a confusão pro alto. E assim, toda ação tem uma reação, né? Esse é o ponto. Mas assim, na discussão sobre como... O que, que a gente conversa com as pessoas sobre esse assunto, que eu acho que tem algumas vias de conversa muito boas. A Ana já falou uma, que é essa regulação vai olhar para essas redes enquanto produto e o risco que o produto traz, né? Tem um artigo que agora está no projeto, que foi inspirado na lei europeia, que tem um nome meio pomposo, mas que eu acho interessante a gente analisar, que é o artigo que fala sobre análise de riscos sistêmicos.
Uhum.
O que é riscos sistêmicos? São os riscos que decorrem dos sistemas. Quais são esses riscos? Tem lá 5 hipóteses. Uma delas, por exemplo, é integridade do Estado Democrático de Direito e das eleições. Se as plataformas, a cada ano, passam a ser obrigadas a fazer uma análise no que os seus sistemas podem causar risco para isso e apresentar medidas de mitigação, é exatamente o que a Ana está falando. Tipo, vamos pensar em como fazer esse produto ser mais seguro. E não é uma coisa que tem impacto direto no meu post. Tem impacto na arquitetura desse sistema, no jeito que o produto é apresentado para as pessoas. Então, aí tem uma via boa, mas eu diria que tem mais duas vias. A segunda é pensar, regulação, censura. Tipo, acho que as pessoas têm que pensar o seguinte. A gente tem liberdade na internet hoje porque a internet brasileira é regulada. A nossa liberdade na internet no Brasil é garantida pelo Marco Civil, que é uma regulação. Se deixasse sem regulação, a gente não tinha metade dos direitos que a gente tem na internet hoje. Direito, por exemplo, a consumir uma internet que não seja uma TV, que não seja igual a uma TV a cabo. Então, daí já tem um ponto. Tipo, toda vez só, não, regulação é censura. Não é regulação, não é censura, não. Porque você não teria a internet que você tem do jeitinho que você gosta se não existisse essa regulação. E a terceira coisa é que eu acho mais louco sobre o campo bolsonarista ou da direita, né, contra o projeto de lei, é que tem várias partes do projeto que protegem todo mundo, inclusive eles. Exemplo. O projeto cria um negócio chamado devido processo, né, na moderação de conteúdo. O que é moderação de conteúdo? É quando as plataformas vão lá e aplicam uma regra, né, delas na minha postagem. Tipo, remove meu post. Esse devido processo que o projeto cria é me garantir para mim que eu vou saber porque a plataforma está removendo. Eu vou ter direito de apelar contra essa decisão. Eu vou ter direitos a saber exatamente quais são todas as cláusulas e a remoção, né, do contrato, e a remoção precisa estar dentro disso. Isso entre outras coisas. Então, assim, os bolsonaristas reclamam o tempo inteiro que as redes são comunistas e que removem eles sem explicar e que não dão chance para eles se defenderem. O projeto cria instrumentos justamente para essas pessoas também. Então tem um lado aí que a Ana bem colocou, assim, que é um ponto meio narrativo. Galera também quer ser contra, porque se o projeto passar vai ser uma derrota política. Mas na hora de descer na prática, tem coisas que beneficiam todo mundo, inclusive eles.
Exato,
né?
Exato.
Mas acho que tem outras coisas do ponto de vista narrativo que estão à mesa, né? A gente não pode tirar dessa conta o próprio avanço do Elon Musk em cima do Twitter e toda a história que isso conta. A gente não pode tirar dessa conta a narrativa das plataformas nos processos antitrust que tem a ver com a ameaça da China. Bom, se não tiver Google, se não tiver Facebook, então vai ser TikTok, meus amigos, né? E aí é China. E aí temos um problema, né? Acho que tem tudo isso tá em jogo também, porque além de bem articulada aqui, a extrema-direita é bem articulada globalmente, né mesmo, Ana? Então, eu acho que essas coisas entram na conta também, de que naturalmente haveria, né, uma grita da extrema-direita em cima desse projeto. Mas tal qual, Carlos, eu me assustei bastante com a resposta corporativa. fez parecer que esse projeto que nós estamos votando seria tão ou mais crucial, né, do que, por exemplo, um processo de partilha dessas empresas, que isso é uma coisa muito mais severa ali, né, pro ponto de vista de negócio deles. E isso está ocorrendo nesse momento. Acho que não teve esse rebuscamento das viradas de chaves que a gente viu aí nesse fim de semana, e para um assunto que, em tese, até seria bem-vindo por elas, porque elas mesmas sempre vêm a público dizer sim, nos regulem, claro, por que não? Né? Mas é que eu achei absurdo mesmo. Tem um outro lance nessa narrativa toda que pega o usuário, e a gente percebe isso com N outras plataformas, não só com as big, big mesmo. Mas quando a gente fala, por exemplo, em regulação de aplicativos de entrega ou aplicativos de transporte ou qualquer coisa que exista. E existe um medo, né, de que, olha, eu vou regular e esse produto que funciona para mim não vai ser mais aquele. Então assim, eu entendo o medo do influenciador que ganha vida no TikTok, que ganha vida no YouTube, que ganha, né, daquela pessoa que se informa por essas plataformas, que mantém seus contatos, que, enfim, faz a... Tipo, até a própria coisa pequena. Então assim, a pessoa que faz a venda dos seus bolos via WhatsApp, a pessoa que... Eu entendo esse assunto causar esse medo. Não, mas eu tô falando muito sério, gente, porque...
Vender o bolo de pote, né, Yasuda? Vai prejudicar minhas vendas.
Mas quantos seus brasileirinhos por aí fazendo isso, porque em cima desse ganho que eles estão falando, não, e a gente está falando de uma outra coisa completamente diferente. Quando a gente está falando em regulação, a gente está falando inclusive para essa pessoa que, se bobear, ela vai ter mais alcance porque essas plataformas vão ter que ser mais transparentes.
Vai ter direito de saber porque foi desmonetizado, né?
Exato.
Sim, sim.
Foi desmonetizado injustamente,
né? Por que o canal dela caiu sem explicação nenhuma?
Mas é muito louco, assim, acho que esse momento em que a gente tá, mas acho que esses medos estão à mesa, né? E é muita coisa para ser combatida. Eu vou concordar que, assim, é muita coisa. Pobres de nós, seres humanos da esquerda, pensando aqui em como, sei lá, comunicar isso melhor para as pessoas, porque tem essa grita da extrema-direita e esse caminhão de mídia colocado nesse fim de semana de maneira absurda pelas big techs, e tem esses outros medos naturais. Então, às vezes, você vai lá e entra combatendo. Não, mas tipo, a resposta, né, a resposta governamental, a resposta dos parlamentares que estão muito ligados ao projeto, viram e falam, não, mas aí tem que regular mesmo, porque todo o mercado é regulado. Então já outras coisas começam a cascatear: impostos, burocracia.
No fim, tudo é uma questão monetária, né? Yasuda,
sim, tipo... mas todo mundo muito preocupado. O que eu tô dizendo é assim: tem um trilhão de razões para as pessoas estarem preocupadas. E a coisa toda é quem. Acho que a única plataforma que tem a capilaridade necessária para tocar na preocupação bastante individual de cada ser humano em relação a medos que ela teria com essa PL seriam as próprias plataformas que a gente quer regular. E isso me entristece um bocado.
O Chico falou do lance da derrota política, e aí isso me faz pensar que, tipo, a gente sempre precisa olhar para esse tipo de debates, tipo, de duas perspectivas. Tipo, uma perspectiva é o impacto, é a disputa real, a disputa em cima de um projeto de lei, de uma legislação que vai ou não prejudicar determinados grupos. E você tem a disputa macro-narrativa, que é um campo tentando ganhar a narrativa do outro, e como isso é uma vitória no macro. Uhum. Então, tipo, e a extrema-direita, que é muito hábil com comunicação, sempre vai olhar para qualquer debate e ver onde eles podem ganhar a disputa narrativa. Vim de capivara.
Nossa.
Vamos falar de capivara, assim, por favor. Eu queria. Não, tava segurando, mas vamos.
Acho que, tipo, o lance é que não importa muito a cara do projeto. O que importa é esse que é um projeto que está sendo articulado pelo campo da base do governo. Uhum. E se é um campo mais da base do governo. Então é uma oportunidade para a oposição que está, né, que a força de oposição está centrada nos atores de extrema-direita, criar narrativas para tomar. Eu não acho que a narrativa, que a gente, um discurso assim, puta, esse debate foi sequestrado pela extrema-direita nos últimos dias. Eu não diria que foi sequestrado pela extrema-direita nos últimos dias. A extrema-direita está, tipo, encampou a narrativa de liberdade de expressão para eles já faz alguns meses.
Uhum.
Desde do ano passado, com as decisões do Xandão, e conseguiu nisso no 8 de janeiro. Então, tipo, a gente tá vendo eles avançando com isso, e eles viram mais uma oportunidade de colocar isso no meio do bolo, tá ligado?
Mas, ô Ana, não é só a extrema-direita, né? Porque, assim, tem uma visão da liberdade de expressão acima de todas as coisas, né? Que você... Tem muita gente que tem essa visão mais liberal, que, assim, não dá pra você controlar o que você fala, porque senão isso vai ter consequências maiores, você vai... Logo, censura, né? Então... tem muita gente que defende a liberdade de expressão acima de tudo e de todos. E aí a gente tem um outro lado que defende que não, liberdade de expressão ela vai até onde você não comete crimes, né? Então, eu acho que não é só a extrema-direita, né? A gente tem vários atores aí da sociedade civil que também olham meio com preocupação para um projeto como esse, né?
Eu acho que faz sentido olhar com preocupação. Tipo, é um projeto delicado. Se a gente erra, a gente vai errar
feio. É, exatamente. Eu também acho.
Por isso que nessa discussão, saindo do Fla-Flu, que nem a Ana falou, tipo, saindo da macro-narrativa, quem tá preocupado vai lutar até o final pra construir salvaguardas. Tipo, Eu já falei várias vezes quando as pessoas falam, você é a favor do projeto de lei inteiro? Eu sou a favor das coisas boas dele, as coisas ruins até o final. Eu vou falar contra. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que enfrentar essas questões. Votar um projeto. Porque assim, se for o projeto 100% que o Chico ama, não, a gente não fez um bom trabalho. Tipo, bom trabalho é quando todo mundo não gosta pelo menos um pouquinho, porque significa que os outros gostaram um pouquinho também, porque a gente é diferente, né? Então, e só sobre essa coisa da liberdade de expressão, o que o projeto não fala, tipo, vai ter alguém que vai dizer o que é verdade ou o que é mentira na internet. O projeto não diz isso.
Mas, Chico, não tinha proposta do órgão que ia controlar, que caiu, né?
Não serviria pra isso.
Ah, tá.
Isso. Polícia Surpresa, o nome do órgão, né? Aquele perfil do Twitter, né?
Ele não serviria pra isso. Ele serviria pra avaliar se as obrigações que as plataformas têm que cumprir, tipo, entregar relatórios de transparência, entregar esses relatórios de risco, aplicar, né, seus termos de uso e tal, se de forma consistente e tal, se essas obrigações estavam sendo cumpridas ou não. Pode influenciar na forma como elas vão moderar o discurso nosso? Vão tirar ou vão remover ou não vão remover? Pode influenciar, mas é muito mais indireto do que o órgão ir lá e dizer isso aqui é mentira, isso aqui não é mentira. Porque quando a gente está falando dessa regulação, a gente não está falando de uma regulação que vai criar um novo crime. Tipo, até mesmo esse crime aí do que eu falei, que ela cria, que é um só, né? Tem muito mais a ver com uma disseminação massiva do que exatamente com dizer o que a pessoa pode falar ou não. Tipo, é crime de disparo em massa. Esse é o crime. Você não pode ficar disparando em massa. Tem mais a ver com o comportamento de quem tá fazendo. Agora, o que me parece é que a gente tá olhando para uma legislação que dá novos incentivos para essas plataformas fazerem ou deixarem de fazer certas coisas. Quais são esses incentivos? Né? É disso que ela tá falando. Quando você fala, a plataforma passa a ser responsável pelos danos de todas as publicidades que ela vender. Isso não quer dizer que a plataforma vai optar, vai ser obrigada, aliás, a remover um conteúdo ou não. Isso tem a ver com o incentivo que ela vai ter de olhar para aquela publicidade que ela está vendendo e topar vender ou não. Esse é o ponto. Sabe?
E ser mais criteriosa na hora de vender.
Exato.
E moderar mais o conteúdo que ela vende.
Eventualmente, ela vai tomar uma decisão. Ela pode estar sendo incentivada a tomar uma decisão contra a liberdade de expressão. Isso a gente tem que admitir. Pode ser que se responsabilizar ela vai fazer com que ela tenha mais medo de vender aquela publicidade.
Sim.
E aí alguém pode achar ruim. Mas isso não quer dizer que alguém vai decidir o que é verdade ou o que é mentira, né? Pra chegar aí tem um caminho ainda, né?
Isso que o Chico falou, por exemplo, o próprio YouTube, quando você vai subir um vídeo lá, eles perguntam várias coisas que você tem que ticar pra dizer, tem conteúdo sensível, tem conteúdo político, tem não sei o quê, tem arma, tem coisa pra criança, não, não. Você já tem que fazer um pré, né? Tudo bem que você pode mentir, dizer, não tem nada disso e mandar pra eles, mas eu acho que é uma etapa aí que deve ajudar a plataforma a fazer esse tipo de controle e ficar de olho no conteúdo, né? Diga aí, Ana.
Eu ia falar que, tipo, acho que é importante a gente definir esse episódio da perspectiva da disputa política, né? Do caráter mesmo do projeto e da disputa de narrativa mais macro, porque eu acho que esse episódio é também um importante aprendizado e que o governo tem enfrentado sistematicamente e com um alerta de um monte de organização da sociedade civil, um monte de especialista, sobre a importância da comunicação para conseguir empurrar pautas importantes, para conseguir fazer com que o debate público seja bem informado sobre as questões que o governo quer passar, saca? Eu acho que um dado que é importante é que algumas semanas, eu não vou, infelizmente aqui o meu dado é importante, é pela metade em termos de fonte, tá? Mas é como a gente na Quid bebe de muito relatório, faz mais ou menos um mês que a gente viu um relatório que eu não lembro de quem era, e é um relatório olhou pra opinião das pessoas sobre regulação de plataforma, e que mostrava que mais de 3/4 da população concordava com a afirmação: as plataformas não estão nem aí pro bem-estar dos usuários.
Uhum.
Esse dado, da perspectiva comunicacional, ele é muito importante. Tipo, se, né, se a gente olha de olha pra isso e fala, pô, então o governo precisa fazer uma campanha para que a opinião pública entenda a necessidade, né, de discutir, votar esse projeto vá para frente. Você já tem por onde trabalhar, tipo, as pessoas já entendem que as plataformas não têm que ser reguladas. Se você deixa o debate ir para outros lugares, se você deixa o debate ir para um outro campo, que é o campo da censura, que nem é verdade, se você, porque tipo, o que a extrema-direita faz é, ela tira o debate de onde ela pode perder e leva para o campo onde ela ganha. É sempre isso. Então, tipo, ela muda o nome. Por que é o debate da censura? Por que é o PL da censura? Porque aí eu mudo pra onde eu ganho. E fake news eu perco. Eu sou muito ruim. Eu faço fake news pra caralho. Se a disputa for debate, né, PL das fake news, eu perco. Então eu tenho que mudar o nome do PL. Então, acho que também tem um outro olhar, e esse olhar é um olhar de comunicação macro pro governo, que é uma necessidade no Brasil, mas em outros lugares do mundo, que é entender que esse tipo de... Isso a gente tá vendo esse ano com várias coisas, tá? Tipo, já veio... Tem discussões mais basilares, tipo... Nos redutos mais aprofundados da internet, a extrema direita vai vender o discurso do regulação é ruim, você tem que ser libertário. E algumas pessoas vão comprar esse discurso. Mas massivamente a população, essa narrativa, ela é muito intrincada. Então ela não é a narrativa macro. A narrativa macro vai pro lugar censura. Todo mundo acha censura ruim. Eles tiram a discussão do lugar onde eles perdem e levam para onde eles ganham. Comunicacionalmente, a gente precisa ser capaz de manter a conversa onde a gente ganha. Tipo, se a gente ganha falando que é importante responsabilizar a plataforma, a discussão devia estar aí. Se a gente ganha... Se a gente já entende que a maioria das pessoas entendem que plataforma não é... Que plataforma não está se responsabilizando, eles estão sendo irresponsáveis, eles não ligam pro bem-estar, então é preciso trabalhar com isso. E aí é um debate, tipo, que a gente, né, é outro braincast, mas eu acho que tem duas perspectivas aí. A perspectiva dessa lei mesmo, da importância dela e dos detalhes dela, mas a perspectiva de que, tipo, pra ótica do que tá acontecendo no Brasil nos últimos anos, é muito importante pra extrema-direita ganhar mais uma. E aí eles vão entender como ganhar mais uma.
Até porque é a primeira votação importante de um tema treta do novo governo, né?
Isso.
É verdade.
Deveria ser mais fácil a gente entender o campo onde a gente ganha, porque esse campo, ele anda cada vez mais restrito. Então é muito difícil a gente achar um ponto que a gente ganha. Então a gente só vai ter um. Mira nele e vai, assim. Tô muito... Vou dar um puxão de orelha pra ninguém agora, mas tô muito decepcionado mesmo com a forma como, primeiro, os políticos, depois os agentes da sociedade e depois a bolha progressista tratou todo esse tema, assim. Quando o Deltan Dallagnol, que é uma pessoa que chegou hoje no rolê da disputa política de verdade, chegou e falou, olha, o PL vai censurar 8 versículos da Bíblia. E aí vem Twitter, perfil progressista, falando, veja os Twitter, os versículos da Bíblia que Dallagnol falou que vai ser censurado. Assim, a gente tá com um problema muito grave, assim, muito sério, de falta de coordenação, falta de comunicação. Existe um acúmulo de governo do PT mesmo, que é, bom, como todo mundo fala que nós é burro, nós não sabe ler, nós não sabe escrever, a gente vai chamar os melhores intelectuais do país, vamos fazer um bom processo aqui agora, um processo participativo de verdade, e vamos entregar pra sociedade um negócio legal, assim. A reboque, o governo parece ter entendido agora, alguns ministros vão participar em podcasts de caráteres duvidosos, porque faz parte, que tem que realmente chegar na cidade e contar pras pessoas o que precisa ser feito. Não adianta só fazer a coisa certa, precisa dizer que a coisa tá sendo feita certa, assim. Mas o caráter simbólico, ele não é... Existe uma cultura aqui no Brasil de que quando você faz um bom projeto de lei, você não precisa disputar ele, né? Quando você só precisa disputar o que é meio cagado, assim, né? O que você precisa meio que defender, assim. E não, você precisa disputar tudo, que tá tudo em disputa mesmo. Eu acho que existe uma questão que é, a gente não botou o time em campo pra mostrar o que isso significa pras pessoas. A gente esqueceu de combinar com os russos o que era esse projeto de lei, e esse russo era o povo brasileiro. Agora tem uma sociedade participativa na internet que ela precisa de respostas. Eu acho que falta também uma dimensão de trazer pra esse debate, que é, muito da falta de apoio ao PL é uma falta de comunicação, de dizer o que era esse PL, assim.
Eu também acho.
Thiago, mas eu não diria que é só comunicação, eu diria que é na política, cara.
Total, pega, total. Eu não separo mais.
Você pega a votação da urgência, ou mesmo a votação agora, é o Orlando Silva contra a rapa. Ninguém sabe o que tá escrito. Ninguém que seja do campo dele sabe o que tá escrito e sabe defender direito. Só chega lá e fala pelas nossas crianças. Tipo, isso é uma vergonha. Eu acho que isso mostra como, do ponto de vista de apoio político mesmo, tá faltando. Tudo bem, o Orlando Silva é um excelente do ponto de vista técnico, assim, tipo, é um monstro, um cara que tá lá há muito tempo, é um cara que relatou projetos mega importantes, relatou a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei das Migrações, tipo, é um cara monstro do Congresso, não é um novato. Mas, tipo, não dá pra botar pro Orlando e beleza, você contra 50. É ele contra a Bia Kicis, o Nicolas Ferreira, o Deltan Dallagnol, sabe? Todo mundo do outro lado. É complicado, né? Então, você fica pensando, não, mas o governo, se o governo apoiar, fica tóxico, pode falar isso. Fica partidário. O governo não precisa sair apoiando, o Lula não precisa fazer um pronunciamento apoiando o projeto de lei. Eu acho que a gente tá falando aí de assim, chegar para quem está, assim, teoricamente, deveria se importar com o assunto, pelo menos, e falar assim, pô, vai estudar um pouco o projeto, ajuda lá a defender, né? Porque Orlando contra a Rapa é feio.
É.
E é por isso que o projeto não passou, porque foi Orlando contra a Rapa.
Mas me parece aqui, aí entrando em outros méritos também, desculpa, né, a gente alongar um pouco nesse ponto. Tem muita narrativa em campo. Acho que saindo um pouco do maniqueísmo, do só existir aí extrema-direita e o seu grande projeto de acabar com tudo, existe a direita. E existe uma direita que obviamente, não tá sorrindo com um governo PT novamente. E, de repente, pode ter comprado uma brecha aí. Eu acho que, assim, como essa história foi mal contada, e eu acho que pelo bom resumo que você deu da tramitação desse PL, houve inclusões e uma urgência votada de uma maneira rápida, né? Então, esse processo das inclusões do governo que foram feitas de janeiro até praticamente agora e a votação da urgência, talvez realmente não tenham dado a oportunidade de, por exemplo, a direita que come com garfo e faca mesmo, a direita que conhece um mínimo de etiqueta, discutir isso um pouco mais. E se uniram à grita, me parece, quando toca nesses libelos do liberalismo, aí essa coisa de livre mercado, regulação, aumento de impostos, tipo, eles ganham realmente o terreno fértil para pelo menos pedir um tempo aí. E foi exatamente o que eles ganharam nessa semana, um tempo. O projeto ia ser votado com urgência, outro problema, mas aí de repente, opa, não vai ter os votos, ok, isso volta para ser discutido, volta para ser esmiuçado, e até para o governo atual ter esse tempo aí pra... Olha, eu sei que tá todo mundo com pressa, eu sei que tá todo mundo esperando uma grande obra, uma grande lei nova deste governo que está na casa aí há 5 meses. Mas não vai ser sem esforço, né? O Congresso tem deixado isso claro. Não sei, tô aqui floreando coisas.
Eu queria perguntar isso pra gente encerrar antes de ir pro Qual é a Boa, se quando esse projeto... Eu sei que não estamos aqui pra fazer uma análise do cenário político, né, de como que vai estar o humor de cada um na época que esse projeto entrar, mas se existe chance disso passar, né? Porque o que estava acontecendo é que antes a gente existia uma grande possibilidade disso acontecer, foi adiado justamente porque isso mudou, né, nem nos últimos dias, mas nas últimas horas, né? Eu acho que isso foi mudando. Se a gente vai conseguir realmente chegar em algum lugar, ou se, sei lá, vai ser engavetado até um próximo grande atentado ou ataque, aí sei lá que vai fazer de novo, como até o Chico falou, né, tava lá parado até que se viu urgência no caso. Vocês acham que tem essa chance?
Ó, eu acho que o tema não vai embora. E não vai embora não é só porque pode ter um novo fato, né? Mas é porque tem forças políticas muito poderosas que querem botar isso pra frente. Não tô falando só do governo, não. Tô falando do Supremo.
É verdade.
Que tá falando toda hora, vou mudar o Marco Civil, vou derrubar uma parte do Marco Civil. O que, que ele tá sinalizando com isso? Se vocês não fizeram o trabalho de vocês, eu vou canetar aqui. Né? Então, Supremo e grupos de mídia, né? A Globo.
Tá a favor, né?
Não por acaso, é claro que, gente, tem disputa econômica. Todo projeto de lei tem disputa econômica. Daria para fazer um episódio só sobre remuneração do conteúdo jornalístico, porque é um assunto mega complicado. Tem coisas justas, tem pleitos justos, tem exageros, tem questões a serem levantadas, né? O próprio Google soltou aí, convido o pessoal, dá uma olhada, o próprio Google soltou um posicionamento que eles até falam, ó, na nossa opinião, dá para ter um artigo sobre isso, mas teria que fazer desse jeito. Então, eles até topam discutir, né? E botam coisas na mesa. Então, é todo um assunto, e a Globo tá nessa. Né? Então, tem interesses muito poderosos colocados em jogo. Então, se não for essa semana, vai ser em breve. O ponto é a gente pressionar para que até o final, as coisas que têm que ser ditas de controvérsia, de problema e tudo mais, sejam repetidas. Vai significar que a gente vai ganhar em todas? Não, mas é democracia assim. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que votar as coisas e vai ter um que vai ganhar e vai ter um que vai perder. E o que perder, eventualmente, se tiver certo, vai poder apontar na cara dos outros e falar assim, viu como eu tava certo? Então, assim, é um pouco isso. Assim, eu acho que tem apetite para votar, mas vai ter que ir atrás dos votos. E atrás, isso significa, né, o Orlando ir atrás dos votos, né, relator, Orlando Silva ir atrás dos votos, significa que ele vai ter que fazer concessões. Alguém vai ter que, né, mudar o voto, falar assim, ó, eu era contra, agora sou a favor. Por quê? Porque ele mudou isso e aquilo. É política, né, gente? É isso, é assim que faz, negociando.
Eu consultei aqui minhas fontes em off do governo, se for uma fonte em off, me manda uma DM, também adoro consultar. A orientação bateu lá na mesa do presida e ele falou, bom, não tinha nada a ver com isso, mas vocês me botaram nesse negócio. E a orientação é, cara, vamos pra porrada agora, vamos pra luta. É, se a gente perder a disputa, vamos combater direito. E assim, vamos disputar, assim, precisa ser trazido esse assunto pra sociedade, a sociedade precisa discutir isso. Mesmo que a gente não ganhe, mas vamos pra luta agora. Então vai ter uma movimentação no sentido de defender o assunto, de discutir o tema. Daqui pra frente, eu espero que isso não morra, como tudo tende a morrer, dependendo da pauta econômica nesse governo. Mas tem essa vontade, porque é isso. É, eu não tinha nada a ver com isso, agora que eu tenho, eu não posso perder também. Então tem essa disputa daqui pra frente, a gente pode esperar um pouquinho mais de debate sobre esse assunto. Eu espero que amadureça.
Debate é sempre bom, gente. Debate é sempre bom.
Isso aí.
A parte importante é isso. Que, assim, que bom que a gente tá podendo voltar a debater. Muito que, ainda que aos poucos.
Debater coisas importantes, ainda... né, Luiz Yassuda?
É, sabe? A gente aqui não tá debatendo.
Golden Shower.
Se cloroquina faz bem, se faz bem ou faz mal mesmo, sabe? Pelo amor de Deus.
Então é isso. Vamos pro Qual é a Boa? Qual é a Boa? Qual é a Boa? Você quer começar aí? Qual é que é?
Vou começar.
Vai.
O meu Qual é a Boa, super contextual e conectado, é um projeto de comunicação que circulou essa semana, que reúne as principais mensagens e narrativas para ajudar a gente que tem interesse, né, que esse debate continue, que as pessoas se dediquem a olhar para a regulação, entendam a importância da regulação. Então, esse projeto reúne as principais narrativas que tendem a convencer essas pessoas que a regulação é importante. Eles realizaram 6 grupos de discussão online com pessoas que não são muito interessadas em nem conversa sobre política, tem diferentes religiões e configurações de lares, todas moradoras de São Paulo, e grupos compostos por mães de crianças e adolescentes em idade escolar e grupos com jovens que estudam no ensino médio. E aí eles ouviram esses grupos e entenderam quais eram as maneiras mais interessantes de dialogar com as pessoas, com o público em geral, sobre a regulação das plataformas. E tem um guia sobre isso no site. O site é comofalarsobre.com. Então, tipo, para além de tipo, ensinar a gente a debater, de fato, essa parada com quem a gente acha que é importante, eu também acho que ajuda um pouco a gente mesmo a entender a importância, né, os ângulos de importância da regulação, sabe? Então, fica aí a recomendação. É um sitezinho bem, bem direto, bem didático. Esse é o meu Qual é a Boa.
Da hora, muito bem.
Eu vou nessa.
Vai nessa, tá bom.
Valeu, gente. Beijo, beijo, beijo. Obrigada.
Valeu, beijo, tchau. Muito bem, ó, vou dar o meu Qual é a Boa aqui rapidamente. Eu quero indicar um aplicativo que já é antigo, mas eu conheci, acabei de conhecer algumas semanas, que é o Daily Art, que ele tem para iOS e Android. E é um aplicativo que todos os dias envia uma notificação para você com uma obra de arte, né? Com uma pintura, uma escultura. Aí ele mostra ali a imagem e traz um descritivo do que é e vai te ajudando a conhecer um pouco mais daquela obra. Ele tem até um negocinho bastante legal que é Estou com Sorte, que você pode clicar e ele exibe uma outra obra de arte que já foi publicada em outra data. Então, diariamente, ele vai te apresentando ali o contexto, explicando em detalhes, seja um quadro, sei lá, uma escultura, enfim, o que tiver. E eu achei tão legal, fiquei tão fissurado que eu acabei pagando pela versão Pro, porque eles até fizeram uma chantagem dizendo que agora, a partir do dia 10 de maio, eu acho, eles vão ter um esquema de assinatura. E aí, como eu não quero mais nada de assinatura na minha vida, eu paguei lá, eu acho que era 11 reais, alguma coisa assim, 20 reais, para poder ter o aplicativo sem propaganda pro resto da vida. Então, eu fiz isso e achei válido, né? É, ajudar aí o desenvolvedor independente. Então, para quem não conhece ainda, como era o meu caso, o Daily Art está disponível para Android e iOS. Recomendo. Quem que é e agora? O Luiz Assuda?
Não, vamos deixar o convidado, que é isso.
Ah, então vai lá, Chico. Você tem qual é a boa aí para nossa audiência?
Temos. Temos. Boa, bom, eu poderia fazer o um jabá do Internet Lab, mas eu não vou fazer isso.
Tem que fazer.
Faz. Não, mas faça. Vai fazer sim.
Faça
sim. Não tem
sim.
Essa opção. Pode de não fazer.
O jabá do Internet Lab é, acessem aí, Internet Lab. Internet Lab, tudo junto, LAB no final. É o centro de pesquisa que eu dirijo e lá tem muitas coisas sobre esses assuntos que a gente falou. Mas eu queria também mandar uma, né, um negócio mais divertido para além do meu trabalho. É, eu queria indicar como advogado a melhor série de direito que tem, e que tem muitas coisas de regulação da internet.
Ah, é?
Que é a maravilhosa série The Good Wife.
Ah, que, The Good Wife.
Preconceito com essa série, porque ela tem um pouco de novelinha. Uh-huh. Tem que largar o preconceito, aprender como é que funciona o mundo jurídico com personagens absolutamente emocionantes. Então, eu recomendo aí a série The Good Wife, que já acabou. Então, assim, a pessoa sabe que são 7 temporadas, ou 8, não sei.
Que tem início, meio e fim, né?
Exato, e muita emoção, tá?
Muito bem. Perfeito. Quer você, Luiz Assuda?
Será que eu quero?
Ou não sabe?
Tô ainda pesquisando aqui, vai lá, Iago.
Vai lá, Iago Vinícius, vai você.
Bom, gente, o documentário Dilema das Redes, brincadeira.
Muito bom.
Não, eu essa semana eu tô sofrendo aí de uma pressão que é muito real, que eu só ouvia dizer e ela existe mesmo, que é, cara, você grava porque é isso da semana, você não vai ter qual é a boa toda semana, porque você não consome tanto conteúdo assim.
No semana seguinte. E, Iago Vinícius, você, aliás, tem trazido qual é a boas que são conectados com combos, né? 3 pontos, sei lá, tá sendo uma epopeia os seus qual é a boa. Então você tá realmente pressionado.
Não, meu qual é a boa vai com storytelling ainda, tá? Não é boa, porque eu não tenho que eu não vou arranjar. Fiquei um pouquinho correndo atrás aí. E aí a minha dica muito é que bem. Vocês estudem. De verdade, do fundo do meu coração, assim. Assuntos que convém a vocês, que vocês gostam, que se interessam, que vocês precisam e tal. Mas é muito bom você se conectar com alguma coisa, você ter algum programa pra cumprir, você tá exercitando sua cabeça a fazer coisas, né? Porque ficar no Twitter e ficar lendo manchete não é ler jornal, e ler jornal não é estudar. Então é importante estar sempre estudando, viu, gente? Senão o cérebro atrofia. Não uhum. É só o seu musculinho que atrofia. E aí, na editoria, cursos que comprei e nunca mais olhei, resolvi olhar um agora que eu paguei um precinho um pouquinho a mais, mas que vale a pena porque é um pool de cursos. Existe essa escola que eu sou obcecado, assim, com eles. Eu acho muito legal, assim, o que eles fazem. Já trouxe o Braincast algumas vezes. Que é a Escola Perestroika, que é uma escola de educação para negócios, educação corporativa, educação de carreira. Mas uma proposta um pouquinho menos... preto no branco, assim. Então, foram os primeiros disruptivos. Foram os primeiros que disruptaram. Então, não é tão, sabe, aquela coisa etérea que você não sabe o que você está fazendo.
É verdade.
São objetos mais definidos, mas você consegue ter um projeto um pouco mais moderno. Eles fizeram um kitzão dos cursos online que ele tem, com um combão e tal. Todo mês muda de nome, então não vou dar o nome, mas entra lá na rede do Perestroika, que eles fazem esse combo ainda. E aí, assim, é um curso de PPT. Um curso de Excel, para tipo, você apresentar para o seu chefe. Um curso de oratória, um curso de, sabe, são vários cursos de instrumentalizações, aquelas coisas que ninguém te conta, assim. E que logo vai ser dominada pelas redes sociais. O senhor Luiz Assuda está bem empenhado nisso. Então é bom você aprender antes da inteligência artificial saber, porque aí você vai dominar a inteligência artificial, você vai pautar a inteligência artificial, você vai disputar a inteligência artificial. E assim, estudar é um direito, né? É uma coisa que você pode fazer, assim. Você se respeita um pouco mais, você se identifica um pouco mais. Então não é só pra você melhorar no seu trabalho, assim, e nem é pra você melhorar como ser humano, mas é pra você entender que você pode pegar um assunto que você não sabe e passar a saber. Então estude, no geral, mas faça os cursos da Perestroika, esse grande blocão aí de cursos, um pacotão bem bacana. Acho que são ferramentas que não se ensinam em faculdade e tal, que vocês vão aprendendo na marra. Então é bom ter alguém que facilita pra você e deixa bonitinho pra você chutar pro gol.
Muito bem, demais. Fala, Luiz Assuda, finaliza aí.
Bom, finalizando aqui, meu povo, eu acho que em temas relacionados a tudo que discutimos, né? A gente sempre fala muito sobre a inevitabilidade das grandes, das gigantes da tecnologia. E acho que aproveito o momento para justamente falar um mundo bem melhor, fora de todas elas, falo com propriedade. E queria aproveitar aqui esse momento para enaltecer, por exemplo, projetos, né, de grupos ou de desenvolvedores malucos que largam tudo no GitHub, open source, para puro deleite dos internautas com algum grau de instrução, ou às vezes não, ou às vezes fazem a coisa muito mastigadinha. Eu sempre sou, apesar dos problemas recentes e apesar de uma série de coisas entusiastas, de muita coisa que a Mozilla bota no mercado, porque apesar de aberto, não é difícil, qualquer ser humano que acesse a internet e baixe um Chrome consegue baixar um Firefox e a partir daí ter acesso a uma série de serviços um pouquinho menos problemáticos, né? Ou sei lá, para questão de buscas, ainda que seja uma empresa, ainda que esteja mirando, não tenha exatamente tudo livre e aberto, mas você tem iniciativas como o DuckDuckGo para fazer buscas e valem a pena serem enaltecidas nesse momento, né? Mas eu estou muito feliz mesmo é que esses agrupamentos são empresas, claro, são organizações que deixam seus produtos em código aberto. Aí vai lá uns malucos, pegam produtos deles que já é bom e deixam ainda melhor. Essa semana fui surpreendido, por exemplo, meu segundo navegador favorito, um dos meus navegadores de celular, que é o Fennec F-Droid, disponível na loja F-Droid. Ele é uma retorcida, uma mexida do Firefox para torná-lo ainda mais seguro, privativo, menos invasivo, com recursos muito mais fáceis de você tocar e, tipo, limpe todos os meus cookies. Eu não quero, tipo, quero que minha navegação comece toda do zero aqui. Faz isso de uma maneira super gostosinha. E essa semana eles colocaram um botãozinho ali que eu achei mágico, caros meninos. É o botãozinho da escada de 12 pés. Abriu um linkzinho ali. Opa, uma notícia, aí você clica, pum, ela aparece numa leitura super agradável aos olhos, dizendo quanto tempo você vai demorar para ler. E nesse momento que a gente vai ter que ler muito para se informar a respeito de tantas leis e de tantas mudanças nesse projeto de lei importante que discutimos nesse programa, nada como um parceiro como esse para sua leitura. Minha dica é sempre: há um mundo bem melhor fora do GAFA.
Das Big Techs.
Das Big Techs. E no caso muito específico...
Agora é Gama, né?
Agora é Gama. Gama.
É verdade.
E Gama, né? Porque a gente tem que sempre botar a Microsoft na conta também,
né? Mas, patrocina o podcast aí que a gente fala bem de vocês, viu? não é nada contra vocês, a gente adora... O dinheiro de vocês, principalmente.
Gente, de qualquer maneira, assim, é que tem os projetos open source que são muito apaixonantes, gente. Eu tô aqui e continuo gravando as coisas, né? Agora virei usuário de Linux. Sou mega apoiador. Tipo, as pessoas deveriam tudo partir pra Nextcloud mesmo, que é bem mais legal que Google Drive e afins. Porém, contudo, entretanto, eu sei que é muito mais prático, né? Esse tipo de serviço. Agora, pra você baixar um navegador no seu celular, pra você baixar um navegador no seu computador, não te custa nada. E esses projetos, ou trocar mesmo o seu buscador, né, colocar ali na barrinha, em vez de procurar no Google, quero procurar num outro serviço que respeita um pouquinho mais a minha privacidade, ou por que não? Por que não, né? São dicas rápidas, mas eu tô realmente apaixonado por esse projeto retorcido do Firefox disponível para Android chamado Fennec F-Droid. Que navegador maravilhoso! E agora com esse botãozinho que vai me possibilitar fazer muitas leituras na semana a respeito do PL2630. O PL que nós vamos nomear como ele aqui, para ele ter um nome mais chamativo.
Da responsabilidade, eu gostei.
PL da responsabilidade das plataformas, é isso
aí. O PL do tio Ben, né?
Isso. Com grandes poderes. É esse, bem grandes responsabilidades. Muito bem, ó, antes da gente encerrar, eu tenho aqui um momento Faustão, que eu encontrei aqui. Estou nesse momento aqui no Rio de Janeiro para o Web Summit Rio. Encontrei o Patrick, eu não sei como pronuncia o nome dele, o Guy, Patrick Gui, que ele é da recruta.ai. Ele é super fã do Braincast, encontrei ele ali no evento. Encontrei outras pessoas também aqui no Web Summit que me pararam: Merigo, muito obrigado, não sei o quê, viajei do Ceará até aqui.
Ele tem muitos ouvindo fãs, Braincast. Tá, gente? Se você é fã dele, você é só mais um. Ele tem
muitos. Mas o que eu quero
mais
dizer
do que
assim,
a Amanda do BBB.
O Patrick foi o único que falou as palavras certas, que é Momento Faustão. né? Eu fico... A pessoa vem falar comigo...
É uma regra clara,
uma regra, eu não pude, eu fiquei até com vontade. Falei, pô, você não quer pedir o momento do Faustão? Porque aí eu falo lá seu nome no programa. A pessoa não pediu. Eu não sei se o Xandão ia depois me buscar em casa, né? Porque você sabe que tá na Constituição... Que só posso citar o nome se a pessoa falar o momento Faustão, então não falo. Só falo do nosso amigo Patrick aqui, que pediu, usou as palavras certas. Obrigado, Patrick, pela audiência. E é isso aí, se você me encontrar...
Você perguntou lembre-se. Pra ele se era Patrick ou Patrick, né?
Ixi, boa, eu não sei nem o sobrenome, tô olhando o nome também. É isso, Iago?
Você é uma pessoa em geral
Patrick
aí.
Patrick ou Patrick?
Muito obrigado.
Exato, você. Patrick ou Patrick? Guy ou Gui? Fica aí. É pra você. É pra você especial. Muito bem. Então é isso, gente. Obrigado, viu? Um beijo. Valeu, Chico. Foi incrível a sua participação.
Valeu.
Volte sempre aqui no Braincast.
Volte mais vezes.
Volte comigo.
Esse assunto, esses assuntos de regulação, desse, eu sinto que não vai acabar aqui.
Não vai acabar tão cedo. Muito bem. Beijo.
Até mais, gente. Tchau.